nossa história ela começa assim. Conheci uma codorna, ela cenava para mim. Vem cá, codorna, eu tenho mais o que fazer. Você só pesa meio quilo e nem sabe se esconder. Foi quando uma cegonheira atropelou minha bicicleta. Vi a roda sendo torcida até o tamanho de uma moeda. E essa história continua assim. Eu tinha uma moeda e a estrada não tem fim. Vem cá, codorna, não me leve a mal, mas sua cabeça tá a prêmio e eu só tenho um real. Foi quando uma cegonheira roubou minha moeda. Fiquei devendo para o mundo até as calças e a cueca. Yeah. E a história ela termina assim. Era eu contra o mundo e a codorna contra mim. Vem cá, codorna, tenho algo pra dizer. Os tiras estão chegando para vir prender você.
Amigos e ouvintes, está começando o primeiro programa de outubro do Minha Mãe é uma Codorna. Mês de eleição, mês das crianças, mês de Halloween, mês da luta contra o câncer de mama e... Ai, cara. O Beber fez a pauta e ele colocou que outubro também é o mês do Beber, é o mês de aniversário do Beber.
Obrigado por lembrar de mim, Marcelo. Gostaria de dar esse momento também do Codorna em que, né, a pauta me dedicou um pouco de atenção. Adoro quando a pauta me dedica um pouco de atenção, para também dedicar atenção para os assinantes do Minha Mãe é uma Codorna, que agora nos acompanham todo dia aqui nesse programa. É, fazer um momento Codorna de ouro especial, porque eu vou citar todo mundo e não só os nossos apoiadores, pode ser?
Primeira vez, cara, por favor, fique à vontade.
Então vamos falar dos nossos amigos e ouvintes Rod Oliveira, Luiz Ricardo, Adilson Costa, Naomi Akiba, que eu acho que é amiga do Marcelo.
Isso.
O Fernando Pereira da Silva, que é um amigo meu de longa data. Acho que da lista é a pessoa que eu conheço há mais tempo aqui. Carolina Vidal, Luiz Figueroa, que tá ali junto com o Fernando, mais ou menos o mesmo tempo. Mariana Paiva, Lucas Alves e Ricardo Agostinho. Tem gente aí que é conhecida do Marcelo, tem gente que é conhecida minha, tem gente que é conhecida do Lucas.
Eu acho que todo mundo aqui eu conheço. Todo mundo. O Luiz Ricardo, da época do Livrocast, a Naomi também falo bastante com ela, a Carol, Luiz Figueroa, a Mariane Paiva, Lucas Alves. Muito bom, muito bom.
O Juan, o Adilson e o Ricardo Agostinho são do nosso famigerado grupo de Overwatch das meia-noite.
Sério?
É. Dá um abraço pro Overwatch aí, um jogo incrível.
Lembrando então que a partir deste mês, a mês de outubro, mês do Beber, se você se torna assinante Codorna Silverlux ou Codorna de Ouro, você ganha acesso a mais 3 programas por semana. Então o Codorna vira realmente diário. Além de ouvir também todos os exclusivos já publicados, né? Tudo que já foi pro ar, tudo que já foi divulgado no último mês, você vai seguir ouvindo e tendo acesso, tá?
Então, ou seja, todo mês a gente publica 20 episódios?
Todo mês. Sim.
E outubro tem 5 semanas. O que a gente vai fazer então, Marcelo?
Meu Deus, eu não pensei nisso. Meu Deus. Nossa.
Se o ouvinte tiver alguma sugestão de como a gente faz pra cobrir outubro melhor, eu tô aceitando aí.
Deixa eu ver aqui. Nossa, cara. São 5 semanas inteiras, cheias.
É, vamos ter que ver uma solução aí. E o ouvinte pode falar com a gente, mandar suas ideias, suas perguntas, seus e-mails para aquelelugar@codornacast.com. A gente recebeu 2 e-mails muito bom, Marcelo. Vamos ler eles.
Vamos, cara. Nossa, muito bom, vamos lá.
Primeira codorna.
Não, peraí. Tem que ter vinhetinha. Vinheta para a leitura de e-mails.
Obrigado, Marcelo. Marcelo, nosso primeiro e-mail é de Fernando Lima. E não é Fernanda Lima, né? É só Fernando Lima, mas provavelmente é o irmão gêmeo de Fernanda
Sim.
Lima.
Do gênero oposto. Sim. É o reflexo do espelho, né?
É. Por isso que eu quero saber, Marcelo, de que forma mágica esse e-mail veio parar em nossas mãos?
Esse e-mail, ele chegou numa noite de verão que choveu, uma das gotas tocou no chão e marcou a areia da praia de Jurerê Internacional. Então a gente pôde ler esse e-mail na areia da praia escrito por uma única gota de chuva. Tem sentido?
Ah, então a chuva escreveu o nome na areia.
Exatamente. Não, não só o nome, com a carta inteira, bebê.
Uhum.
A carta inteira.
Ok. É, obrigado. Eu já fiquei feliz na segunda-feira. Ele diz: olá, codornas. Eu gosto de chamar de codorna. É uma coisa que inevitavelmente eu acabei gostando. Ainda não sou assinante, mas estou acompanhando o Codorna desde o lançamento. Fiquei sabendo do podcast a partir do perfil de Marcelo Zenelo no Twitter. Olha só.
Sim, eu tenho perfil no Twitter e uso às vezes.
É, fazer uma vinheta. O perfil do Marcelo Zaniolo no Twitter. E comecei a seguir o Zaniolo e o Beber depois de conhecer o Livrocast este ano, que infelizmente já tinha acabado. As pessoas conhecem o projeto e ele já acabou.
Não, é direto, tem gente seguindo o perfil, curtindo fanpage no Facebook. Aí eu fico meio triste, assim, mas tudo bem. Tudo bem.
Você recebe ainda e-mails do Livrocast?
E-mails não, mas comentários sim.
Ah, que droga. Fazer um bloco lendo comentários do Livrocast. Que já acabou.
Isso é muito deslocado, cara. Isso é muito deslocado.
Eu adoraria um dia dar essa atenção.
Mas eu não respondo.
Mas ele não disse está. Eu acho que ele tá gostando, porque pelo menos tem o retorno aqui da gente, né? Eu não era tão ativo no Livrocast, mas participei dos melhores episódios que teve.
E editava.
É, e editava. E ele manda só uma correção pra mim sobre o episódio Jovem no Brasil. Um dos meus episódios mais inspirados, eu diria. Quem nasce em Salvador é soterpolitano e não sotepolitano. E eu agradeço a correção, porque com isso, com essa correção, a rima que eu fiz fazia muito mais sentido do que eu fiz.
Qual que era a rima? Me lembra?
É... eu acho que eu lembro. Eu lembro que eu só usei quem nasce em Salvador é soterpolitano. Soterpolitano, meu R é muito suave também, pode ter sido isso.
Soter.
Por conta de tinha uma rima.
Ô, Beber, tu por acaso sabe por que é soterpolitano e não salvadorense, alguma coisa assim?
Eu não faço ideia e não quero pesquisar no Google, porque eu preferia receber um e-mail do Fernando Lima contando a versão dele da história, que claramente é melhor do que a versão real.
Não, então, tipo, salvadorense eu sei que é ridículo e tal, é só uma questão de exemplo, né?
Uhum.
Porque muda bastante, nunca não sabia disso. Bacana.
Uhum. É, eu tenho essa curiosidade agora, descobrir por que é soterpolitano o termo, então tô esperando mais um e-mail, Fernando. Ele disse que o programa está muito bom e a cada dia a discussão é sobre um assunto mais interessante que o outro.
Cara, muito obrigado, Fernando, bem-vindo e desculpa pelo Livrocast.
Ah, eu peço desculpa por não saber, saber os termos para todas as capitais do Brasil. Ainda é uma coisa que eu tô mirando ali pra saber, porque as capitais eu já decorei todas.
Nossa, um mês de podcast e o Beber pedindo desculpas. Muito bom, Beber.
É que eu cheguei tarde na gravação, então eu tenho que pedir desculpa pra alguém.
Ai, cara.
Não vai ser pro Marcelo, obviamente.
Então tá, tem outro e-mail aqui muito legal também, da Silvia Akiba, e eu vou pedir pro Beber. Beber, como é que esse e-mail chegou pra gente, cara?
É, pra quem não sabe, quando você vira assinante, a nossa codorna assistente começa a entrar em contato com você. Então a Codorna Assistente estava lá meditando sobre seus chakras, né? Transmitindo as nossas intenções através do canal do pensamento tibetiano para os ouvintes e perguntando para eles quando era o dia dos aniversários deles, que a gente quer sempre ter uma interação assim. Então, com os assinantes, por exemplo, quando for o dia do aniversário deles, a gente quer dar parabéns para eles, né? E quando a Codorna estava mentalizando isso, ela sentiu uma tristeza no ar, porque um dos nossos ouvintes já tinha passado aniversário e já tinha passado aniversário há muito tempo, mas a Codorna ainda assim queria saber dela, e aí ela deixou também seu canal do Ki aberto e manuscreveu enquanto a Silvia aqui falava com ela, da onde a Silvia está, porque uma das vantagens, né, do canal mentalizado tibetiano é que você só consegue saber o que a pessoa pensa e não onde ela está.
Caraca, que história gigante. Pior que ela mistura verdade com mentira de um jeito que eu sei discernir, mas o ouvinte ficou perdidaço.
Obrigado.
Parabéns, cara. Tá, vamos dar parabéns pra ela então, atrasado?
É, ela pediu um tema de desaniversário. Vamos dar os parabéns pelo desaniversário dela? Eu acho sempre importante revitalizar a cultura do Alice nos Países Maravilhas.
Tá, e a gente canta uma versão bizarra de parabéns a você ou não?
É feliz desaniversário, Silva Kiba!
É. Feliz desaniversário! Caramba, que horrível. É, deixa eu ler meu dela então aqui. Oi, meus queridos amigos platônicos deste podcast com gostinho de bolo de chocolate com café quentinho recém-passado que eu escuto assim que acordo e estou adorando. Essa descrição é muito legal. Eu gosto de café de bolo. Parabéns pelos downloads. Espero... Ah, tá. Tem que explicar a questão dos downloads, Bebê?
É que no e-mail a gente tava comemorando que a gente tinha conseguido um número em sequência de downloads, tipo 125. Não sei matemática.
É, tipo 1, 2, 3, 2, 3, 4, isso aí. fazer. Ah, então parabéns pelos downloads. Espero de coração que o podcast continue crescendo mais a cada dia, pois senti uma ótima energia vinda de vocês. Estou admirada com o empenho na realização de um trabalho tão bem feito e com constância.
Essa coisa da energia é a transmissão mental tibetiana, né? Que promove esse fluxo.
Sim, a Codorna captou, né? Foi essa energia que fez a Codorna captar esse e-mail.
Sim.
Na verdade.
É o chakra da Codorna assistente.
abriu o chakra.
Inclusive, uma das coisas pra ser a Codorna assistente é ter os chakras bem abertos, né? Pra poder se conectar com as pessoas.
Tá na descrição de cargo, né? Exigências do funcionário. Codorninha. Cara, e foram várias Codornas que a gente entrevistou, né, Beber? Tu lembra? Tinha uma fila de Codorna aqui em casa que foi incrível.
Mas eu só entrevistei duas, porque eu passo trabalho pro Marcelo.
É, não, eu fiz uma triagem prévia aqui em casa. Nossa, meu corredor do hall aqui do prédio tava cheio de Codorna. Tava um caos. E o barulhinho que elas fazem, mas tudo bem, voltando no e-mail. Sobre o aniversário, né, esse ano já passou, foi dia 23 de janeiro, uma típica aquariana. É, e ela queria então um tema de desaniversário de novo, para feliz desaniversário, Silvia. E ela manda Beber um grande abraço e muito sucesso para nós.
Eu lembrei de outra música de aniversário que eu gosto, sei lá, uma pérola na nossa dublagem, que é a música de aniversário da nova onda do Imperador, do aniversário da Birosca, tu se lembra?
Não, canta aí.
Que eu vou fazer de desaniversário, mas assim, feliz aniversário de todos nós pra tu, tu é muito gente. Gente fina, bacana pra chuchu.
Eu não conheço, não lembrava dessa música. Eu tava com medo que tu cantasse a música que o Rio Grande do Sul é um estado à parte, né? Eles têm um parabéns diferente. É, feliz aniversário. É muito estranho. É, enfim, eles cantam, eles devem saber cantar o parabéns a você tradicional, mas eles têm uma versão deles.
Pra não pagar royalties, provavelmente, né?
É, exato. Pode
eles
ser,
se negam ser. A colaborar pro PIB desse país aqui.
Faz todo sentido. Então, cara, gente, muito obrigado pelos e-mails, pessoal. Quem quiser mandar e-mail pra gente ser lido aqui também, aquelelugar@codornacast.com. Críticas, sugestões, dúvidas, correções, apontamentos de aniversário e mais o quê?
E mais tudo que você quiser criticar.
Então tá bom, é isso aí. Pode pedir coisa também.
Críticas construtivas. Se você quiser contratar terceirizado uma das nossas codornas, quiser... assim... Vai direto pro spam, né?
Só pra... Ideias de jogo.
Ideias de jogo é bom. A gente devia receber mais ideias de jogo. Minha criatividade tem limite, assim. Tipo, vai até setembro do ano que vem, no máximo.
Mas, sério, ideia de jogo, tem temas que vocês querem que a gente fale, indicação de filme, de série, de jogos.
Falando em tema e indicação de série, vamos bater um papo sobre o que a gente tá assistindo, Marcelo?
Vamos!
Lá nos anos 80, eu estava em um programa de televisão muito, muito famoso. Com essa premissa, BoJack Horseman já teve 5 temporadas e de alguma forma se escalonou pra ser uma das nossas séries favoritas? Pra mim é, pra você...
Cara, eu concordo. Eu assino embaixo.
Desenhos mais voltados pra adultos, tipo, não são nenhuma novidade. Tem Simpsons aí com 12 mil temporadas.
12 mil.
Mas, tipo...
O legal é que na pausa tá 6 mil temporadas e eu já achei demais. Eu quero vender 12. Bebê, tá demais, cara.
Só que assim, o Simpsons é uma comédia, tem esse aspecto de ser resetado todo dia a história. Ter uma série de animação que tem drama, tem tragédia, é sequencial e é protagonizado por uma pessoa horrível, é algo incrível. E é da Netflix, né? Daí fica fácil de assistir e acompanhar toda vez que lança.
Exato. Eu quero começar com uma perguntinha, Beber, rapidinho só. A forma de se falar de BoJack é animação, então?
BoJack Horseman eu chamo de animação.
Ou desenho. Porque eu sempre fico em dúvida se é desenho, se é animação, ou se tem alguma...
Desenho e animação é a mesma coisa.
Ok. Não, eu digo ok, tá, esquece, eu tô virado.
É a primeira coisa que eu notei escrevendo essa pauta é que eu assino a Netflix há 5 anos, pelo menos.
5 anos? Então, sério?
Eu lembro de quando lançou BoJack Horseman.
Cara, eu não lembro quando que eu... Eu tava pensando agora, quando que eu comecei a ver BoJack, eu não lembro. Eu acho que foi por indicação da Raquel Moritz, que é do Pipoca, né, da Pipoca Musical.
Excelente canal.
Dark Side, muito bom. E do Pedro Duarte também, lá, que era do Bacanudo, dos 20 perguntas. Enfim, galera de Twitter, de amigos que a gente fez ao longo do tempo, né?
Gente, a Netflix chegou no Brasil em 2011. Eu tenho Netflix desde 2011, meu Deus.
Nossa, cara.
Quanto dinheiro eu já dei pra eles. Parece que as pessoas têm que assinar o Codorna. Olha só quando o bebê já gastou em Netflix. Então, você foi recomendado pela Raquel Moritz em que ano? Você lembra?
Isso, eu não lembro, cara. Isso foi em 2014, eu acho, 15. Porque, na verdade, eu... Não, foi não, cara. Foi 16. Foi em 16. Eu vi tudo numa tapada só, assim, direto.
Você tinha 3 temporadas já.
É que são episódios curtos, né? São episódios bem curtinhos, né? 20 minutos, 25 minutos ali. E eu fui com uma... Eu nunca tinha visto animação em desenho, tipo, pra adultos, assim, fora os que tu mencionou ali, mas assim, uma série, sabe? E eu resolvi tentar, cara, e eu gostei demais, demais. demais. Eu não sei, e tu começou a ver lá atrás, tu viu, tipo, o tempo real?
Quando você lançou a primeira temporada, eu assisti a primeira temporada que as pessoas estavam comentando, e além disso, o vídeo de apresentação da série já era muito bom, né, naquela época, os vídeos de apresentação da Netflix. E quando eu comecei a ver, na verdade, me causou um estranhamento o tipo de animação, porque ela é uma animação digital feita em Flash, o que, assim, de início, de cara, não parece que é em Flash.
Cara, eu não sei a diferença.
Flash é como Charges é animado, por exemplo.
Tá.
Charges.com.br, esses sites clássicos, eles são todos animados em Flash. E aos poucos a animação evoluiu, é claro, mas no início demorou um pouquinho pra clicar, porque eu tava acostumado bem mais à animação tradicional e à animação digital só em 3D. Então animação digital em 2D, acho que foi meu primeiro contato.
Cara, eu não tive estranhamento nenhum, porque, como eu falei, é a primeira vez que eu consumi um conteúdo desse, né? Agora, o fato do BoJack ser um personagem totalmente duvidável, de caráter totalmente duvidável, questionável, detestável. Eu gosto dele, tá? Eu digo como personagem, assim, né?
Mas é isso que eu quero conversar, sabe? Porque qual é a premissa básica da série, Marcelo, pra quem nunca assistiu? Vamos lá.
Tá, vamos lá. O BoJack começa por aí. A série, ela é um desenho, né? E nesse universo tem homens, tem gatos, tem cachorros, tem cavalos, tem borboletas, tem as pessoas da série.
Bichos humanoides.
Isso, são bichos, exatamente, bichos humanoides. Isso é muito legal, eu quero falar sobre isso mais à frente. O BoJack, ele é um cavalo, Horseman, né? Ó, que trocadilho incrível. BoJack Horseman, e ele era ator. Ele é ator, na verdade, mas ele era ator de um sitcom muito famoso chamado Horsing Around, né? Que era, ele era o pai de...
Foi tipo o seu Seinfeld da vida, assim, sabe? Só que era mais aquelas séries de família, só que era uma família adotada. Ele era um jovem adulto e ele cuidava de três crianças.
Da Sarah Lynn e do outro que eu não lembro o nome. Adam, acho que é alguma coisa assim.
A mais famosa delas é a Sarah Lynn. Tipo a criança prodígio da Disney, né? A menina prodígio da Disney, que faz...
É, a Miley Cyrus, etc.
Sim, ela é uma referência a isso, claramente.
E aí esse show de comédia dele terminou, fez muito sucesso, né? Ou pelo menos ele acha que fez muito sucesso e tal, ele acha que ele é reconhecido, etc.
Ah, ele é rico até hoje por conta desse show, né? Então fez sucesso.
É, não, tem isso, né? Tem isso. Só que ele gasta de bebida, é uma coisa incrível. E a casa dele também, né? E aí a gente começa a acompanhar o personagem depois desse show, óbvio, que tem vários flashbacks e várias menções.
É, passou uns anos, ele tem uns 40 anos agora, né? Já passaram anos.
E aí ele tá vivendo agora nesse pós-fama, nesse momento de fama ou de... Cara, aqui tem vários temas, né? Questão de fama, questão de a herança do trabalho dele, as expectativas com novos trabalhos, a questão também de ser esquecido ou não ser esquecido, a síndrome do impostor, né? Um monte de coisa legal ali.
E ele vive do passado, né? Ele vive dessa época de glória e hoje em dia ele é apenas tipo uma sombra do que ele já foi alguma época. Pelo menos na cabeça dele, na cabeça de muitas pessoas, né? Ele não pegou nenhum outro papel importante desde então. Ele meio que vive em reclusão, né? Com um colega de quarto dele, o Todd. E assim, o Todd, a apresentação dele, tipo, basicamente tem uma pessoa que vive com o BoJack na casa dele. Você não sabe por quê, mas a dinâmica dos dois é tão boa que você aceita.
Não, cara, e quando explica o motivo, tu pensa, meu Deus, ok. Mas tudo bem. São os personagens principais, né? Os que mais aparecem. Tem o BoJack, que é o principal. Tem o Todd, que mora com ele.
O Todd, que é dublado pelo Aaron Paul, né? Do Breaking Bad.
Exatamente. Nossa, quando eu descobri que era o Aaron Paul, cara, eu fiquei muito de cara.
E, inclusive, eu acho que o projeto só decolou por conta do Aaron Paul. O Aaron Paul é produtor executivo da série.
Pô, que massa, que massa. E aí também tem a... Cara, como é o nome da gata? Nossa, a Caroline. A Caroline.
A Princess Caroline.
Isso, Princess Caroline. Meu nome de gato, né?
Que é a namorada e agente do BoJack Horseman, que vive uma relação bem abusiva do BoJack Horseman contra ela, na verdade.
Sim, sim, sim. Ela é totalmente workaholic, assim, tipo, é bem louco. Aí tem também mais dois que são principais, eu acho que é a Diane, né? Que é uma escritora, que ela faz, ela é como no início da série, primeira temporada. Ela é contratada.
É escritora, jornalista, e ela vai, acaba trabalhando, escrevendo uma biografia do BoJack Horseman.
E tem um que eu adoro, que é o Mr. Peanut Butter, que é o cachorro.
E o Mr. Peanut Butter, que é o Marcelo, uma pessoa feliz. E ele é representado nisso por conta que ele é um labrador.
Cara, é muito engraçado, cara.
É muito óbvio, né? Tipo, ele é muito feliz, né? Então ele vai ser um labrador.
Ai, cara, eu não vou dar spoiler nenhum aqui na conversa, mas ele é um cara muito feliz e tem um episódio em particular que ele tenta ser um cara, tipo, brabo. E é muito bom, cara, porque não dá, sabe? Ele tenta fazer as coisas... Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, mas é muito legal. Ele não consegue quebrar esse estereótipo dele, sabe? Não dá.
É, e ele, tipo, ele é totalmente o oposto do BoJack Horseman. O BoJack Horseman é depressivo, alcoólatra, usa drogas, e o BoJack... Enquanto o Mr. Peanut Butter é feliz e faz exercícios e... Engraçadamente, também tinha uma série que concorria com o BoJack Horseman nos anos 90.
Exato, ele é ator também. E sempre que ele vê o BoJack, ele faz aquele comentário. Olha só, BoJack Horseman e Mr. Peanut Butter no mesmo ambiente. O que que é isso?
O episódio de crossover?
É sempre assim.
É o tipo de pessoa detestável que é feliz o tempo todo.
Eu não sou assim, tá, bebê?
Não, o Marcelo não é feliz o tempo todo, mas, tipo, o mais labrador humano que eu conheço é tu e o Guga, né?
O Guga. Inclusive, os dois moram perto. Em Floripa.
Deve ser algo da água de vocês, pra serem positivos com a vida.
Provável. Cara, mas assim, vamos lá. Quando eu comecei a ver BoJack, eu achei que fosse uma série de humor, tá?
Uhum. Não que não tenha humor.
Não, tem humor, mas é um humor bizarro. É um humor que eu acho que não é pra todo mundo. Começa por aí. Então não vai, se você ouvinte nunca viu, nunca tentou, e você vai querer depois da nossa conversa aqui, que vai te motivar, não vai esperando dar gargalhadas e morrer de rir como um sitcom qualquer, ou uma série qualquer, sabe? O foco não é esse, e o humor é um humor meio... duvidoso também.
É um humor barra pesada, não é um humor de gargalhada, é um humor de assim, ok, claramente a série tá dando uma explicação esdrúxula pra que isso aqui aconteça, essa é a piada. A série zoa a si mesmo o fato de que ela justifica as coisas estarem acontecendo por, sei lá, abrir um buraco na cidade, por quê? Porque o BoJack lá atrás deixou um cigarro cair, sabe? E aí ela passa, sei lá, o primeiro minuto do episódio, sei lá, mostrando o passo a passo do que desencadeou, e aí no final mostra o BoJack reclamando do buraco, sabe? Então é esse tipo de humor, assim. Um humorzinho de absurdo, assim.
É, não chega a ser também nenhum humor negro, nada assim, acho. Não lembro. Deve ter um pouco.
Tem humor negro em alguns aspectos, né?
Mas não é o carro-chefe da série também, né? Mas assim, cara, eu viciei de uma forma inacreditável, assim. Eu não conseguia parar de ver. Eu via por dia, chegava em casa, eu jantava vendo série, então, na época, né, o BoJack. Então, tipo, eram quatro episódios. Eu começava comendo, aí eu parava de jantar e eu continuava assistindo, sabe? Porque eu não sei, cara, eu acho que a dinâmica dos personagens é muito legal, e eu gosto muito da figura do BoJack, cara, eu vou colocar como anti-herói, mas não vai casar muito bem com essa série, mas tudo bem.
Essa pessoa detestável que é o protagonista.
Isso, assim, ele é uma pessoa de, cara, ele abusa de todo mundo, ele é totalmente egocêntrico, tem vários problemas, com droga, com álcool.
Mas não aceita que ninguém aponte os problemas dele.
Exato. E ele, pelo contrário, adora apontar com defeito nos outros. É uma série que trabalha temas bem pesados, cara, e eu não sei, eu gosto tanto da forma... Assim, essa série pra mim ela é mais do que só o tema.
Eu vou já argumentar duas coisas assim. Primeiro, eu acho que ela, assim, trabalha temas pesados, só que ela é uma série que trabalha... Apesar de ser um desenho, ela trata de maneira muito madura os temas pesados que ela traz. Já porque a gente gosta do protagonista, é porque a gente gosta das pessoas não pelas suas qualidades, mas pelas suas falhas. Entenda um personagem tão falho, mas tão falho, e ter personagens ao redor dele que são bastante falhos iguais, e que tu também tá vendo as falhas, e que ao mesmo tempo tu percebe que essas pessoas sabem conviver mesmo com as falhas dela, e tu tem um personagem que não sabe conviver com as suas falhas, e que afasta as outras, te faz comprar muito a ideia dessas pessoas vivendo no mundo real, e ela torna as pessoas reais, assim. O BoJack Horseman pra mim é um reflexo de pessoas muito reais que existem.
Eu fico pensando assim, tipo, essa série, tu vai se divertir com ela, me divertir não de gargalhar, como a gente falou, né, mas tem um... Eu gostar de assistir ela, acredito eu, ouvinte, só que ela é permeada de personagens tristes, eu sinto assim, sabe? Eu não sei, porque, por exemplo, o BoJack, ele é um cara totalmente bizarro, né, podre. O Peanut Butter, eu acho que é o único feliz da série, o Mr. Peanut Butter. Eu acho que ele é o único, assim, que ele não consegue ser triste, ele olha pro... não tem como, né?
E ainda assim, o fato dele ser feliz o tempo todo é triste, porque ele não tem outra face, ele não tem uma fase de tristeza.
Sim, incomoda pra caramba isso, né? Tipo, o fato dele não ter essa dualidade, sabe? Não tem como, ele é muito feliz e incomoda os outros, assim, também, sabe? Tipo, o BoJack mesmo, quando ele encontra o Mr. Peanut Butter, ele fica meio, ai, cara, que saco de novo.
Esse cara de novo.
Agora, por exemplo, a Diane, o próprio Todd, a Princess Caroline, cara, eles têm várias tristezas, vários problemas, sabe? Então, ao mesmo tempo que a série é um desenho que tem bichos humanoides, que tem um protagonista detestável e é divertido, ela trabalha com personagens totalmente reais, assim, sabe? A questão de, às vezes, a gente fica mais tempo triste do que feliz, ou todo mundo atravessa os seus problemas pessoais e tem que dar um jeito de seguir a vida, né? Então, eu gosto muito disso, cara, eu gosto muito disso. Mas a série não é só isso pra mim, cara. Os roteiros são incríveis, os textos são incríveis.
Eu acho que o auge dos roteiros pra mim foi a quarta temporada. Todos, assim, não vou dizer todos, mas se eu fosse tirar meus 3 episódios favoritos, pelo menos 2 estão na quarta temporada. Mas é justamente por ter construído tão bem esses personagens e ter chego no momento, acho que a terceira e a quarta temporada teriam os meus 3 episódios favoritos. Tipo, já tá conhecendo esses personagens.
Sabe de cabeça quais são?
Eu gosto muito daquele que ele vai pra uma cidade que ele não fala o idioma. Eu gosto muito daquele que trata sobre a morte de uma pessoa próxima do BoJack. Então, é essas coisas que a série tá discutindo. A série tá discutindo a morte de pessoas próximas. Mortes que, às vezes, o BoJack é até, inclusive, o responsável, sabe? E, assim, nem diretamente. Ele participou ativamente das ações incalculadas e das ações irresponsáveis que levou aquela pessoa a se matar. Então, é esse nível de protagonista dessa série. Não é uma pessoa boa, mas por ela ser tão falha, a gente não consegue não se identificar. E o fato dela ser protagonista também da série, né?
E é por isso que segue assistindo, cara? Tu gosta também desse aspecto?
Eu assisto o BoJack Horseman como se fosse uma novela, na verdade. Eu quero ver pra onde vão esses personagens, sabe? Que eu gosto bastante de, sim, de tu criar arquétipos, tu criar personalidades e jogar elas num lugar pra interagir entre si. E como a série meio que obriga que essas personagens interagem entre si sempre, porque eles são na mesma série, meio que eles nunca vão se desencontrar, né? Ao mesmo tempo que, assim, essas pessoas são, assim, são personagens tão bem escritos que eles transpõem qualquer arquétipo, sabe? Todos eles, já pra mim, são muito bem escritos e muito complexos. Não dá pra, sei lá, entender eles escrevendo de uma só vez. Você tem que acompanhar todas as ações deles, tudo que eles fazem. Porque tem coisas que eles fazem que não faria sentido nenhum pra personalidade, mas que você compra pelo quão real esse fato é. Por exemplo, não, aqui no Brasil é um assunto complicado falar, mas aborto. Acontece aborto na série? É discutido aborto na série. Por conta, principalmente, nos Estados Unidos tem o Planned Parenthood. Então, é uma opção pros casais. E tem um casal que discute aborto seriamente e leva adiante e faz um aborto durante a série. E são um dos personagens principais da série. Em que outra série tu vê isso sendo discutido, mostrado e falado desde o momento da decisão até agora que eles têm que viver com essa decisão e eles meio que transformaram aquilo em um tabu? Então agora, olha que personagem complicado que você criou. Um personagem que não consegue mais se relacionar direito com o outro porque tem um tabu tão grande entre eles que eles não falam mais daquilo.
Cara, isso vamos lá então. Quando a série aborda esses temas mais pesados, assim, que não é só aborto, tem outros, tá? Eu vou mencionar um aqui que mexeu muito comigo, particularmente foi a questão de pedofilia também. Não chega, acho que posso colocar com pedofilia, né? Cara, assim, tem momentos que eu tinha que parar de assistir. Apesar de eu gostar de ver vários episódios seguidos um atrás do outro, aquilo me... eu fiquei mal, assim, sabe? Não mal de cara que bosta de série, que droga, que personagens ridículos. Não, cara. As coisas foram construídas de uma forma ali que eu... Putz, velho. É muito real, sabe? E aí, assim, isso ajuda a construir a índole dos personagens, pra mim, de um modo muito, muito grande, assim. Tem uma frase que o BoJack sempre usa, que eu não vou mencionar pra não dar spoiler também, que mexe muito comigo, até onde, tipo, ele iria numa situação, ele achava que não iria, mas, né, eu fui pensando, cara, isso é tão real, cara, tão, tipo, de momento, assim, casa tanto com ele, sabe? E aí eu tenho que parar e dar uma respirada, assim. E ao contrário, por exemplo, que o Beira mencionou ali de Simpsons, enfim, outros desenhos, assim, mais, que se resetam sempre, né, cada episódio começa do ponto meio que igual, tu vê que a questão do aborto, a questão da pedofilia, a questão dos temas pesados, as mudanças dos personagens, não são coisas, tipo, ocasionais. Elas seguem com os personagens ao longo de todas as temporadas, né? Uma coisa, o passado que o BoJack tem com os pais dele, por exemplo, é uma coisa muito grande, é muito pesado, e, cara, toda temporada tem uma menção, ou tem alguma coisa que acontece que se referencia a isso, né?
Ou vai mostrando como é profundo, é que, assim, no início não conhece o histórico da família do BoJack, por que ele é tão escroto. Depois tu descobre que ele foi uma criança totalmente, assim, abusada psicologicamente pela mãe e pelo pai. O pai que era escritor, que se achava um gênio, que também é uma crítica aos escritores que se acham gênio e vivem no seu próprio mundinho, né? Que talvez é uma, assim, que a gente tem aquela imagem do escritor serião, que pega sua máquina de escrever, escreve o livro super genialmente, mas quando essa série faz um escritor, é o cara que é relapso com a família, que sai pra escrever, que fuma, que bebe, que não sabe lidar com pessoas. É bem pesado. Isso era o pai do BoJack. E a mãe dele ficava torturando ele porque ela via que ele queria ser um ator e ela ficava olhando a cara, que ele não quer ser aquilo, tal coisa, uma mãe bem abusiva. Então, não vê uma família feliz a forma como eles representam família. E eu acho que é um pouco do aspecto de por que o tema da série é muito mais a tragédia, apesar de parecer uma comédia, é muito mais sobre tragédia. Porque nenhuma das relações, a maioria das relações entre as pessoas que aparecem não são relações boas. Não são relações que fazem bem para as pessoas envolvidas. A maior parte das relações são relações que estão fazendo mal, mas que as pessoas insistem e insistem por algum motivo.
Cara, e vamos lá então. Na quinta temporada também tem um aspecto bem legal com a Princess Caroline, né? De explicar um pouquinho mais o passado dela, no caso, né? Eu acho legal que a série, assim, não é uma coisa gratuita do tipo, o BoJack é um desgraçado, o Peanut Butter é feliz. O Peanut Butter até é o que menos acho que tem profundidade, assim, porque ele é um cara, né, como a gente mencionou, de um lado só, uma cara só. Um rosto só que é aquela da alegria, né? Agora, por exemplo, todos os personagens que têm alguma característica, se for puxando o fio da meada ali, tu descobre o motivo. Não é uma coisa gratuita. Tem um porquê. Beleza, de repente, se acontecesse na minha vida, acontecesse na vida de algum deles, eu não fosse me tornar igual a eles. Mas aquilo faz com que o carisma deles seja plausível, sabe? Aquela característica seja plausível. E eu gosto muito disso, não é gratuito. E aí, tu até colocou uma pauta aqui, eu vou só pra mencionar, né? É temas muito legais que a série trata. A sexualidade, feminismo, depressão, suicídio, aborto, consumo de drogas, cara, alcoolismo, cara.
É, das temas que a série trata, eu acho que uma das coisas que mais me marcou foi quando, foram um ou dois episódios que abordaram mais profundamente a questão do aborto, e quando tem uma atriz que, por acaso, ela tuita que vai fazer um aborto, então todo episódio se trata de como a mídia, de como as pessoas discutem aquilo e falam daquilo. E tem um corte, assim, pra uma cena de um jornal, que tem um jornalista que é recorrente na série, que ele diz assim, mulheres devem abortar ou não, pra discutir isso, trouxemos um grupo super diverso de 3 homens brancos para discutir o assunto. Isso é um comentário sério pra mim. Isso é observar, quem discute sobre aborto não são as mulheres, são os homens. E isso é o estado atual das discussões de aborto nos Estados Unidos. E isso é a série dando um passo e mostrando, a gente não tá de brincadeira, a gente sabe o que acontece e a gente sabe o quão absurdo isso é. E mesmo que isso aqui seja absurdo e esteja numa série que mostra as coisas absurdas, você sabe que isso é real e é assim mesmo que acontece quando esse assunto é discutido no jornal que você assiste.
Tá num ambiente tão bizarro e mesmo assim tu consegue ver que aquilo ali que é o estranho, né? O errado ali não é um jornalista com cara de baleia, não é um cachorro falante, não. O errado ali é os homens brancos julgando uma coisa que não pertence a eles, né?
Uhum, e é uma coisa que acontece na nossa vida real.
É complicado, cara, é complicado. E eu queria mencionar também, cara, aproveitando esse ensejo aí, Beber, um episódio muito legal da quinta temporada, pra mim, que é um dos melhores da série pra mim. Aliás, a quinta temporada pra mim, cara, tá um espetáculo, assim... Eu não sei, eles atingiram um outro nível com a série, ao meu ver, tá? E tem um episódio.
Uhum. A série, uma coisa que a gente pode dizer. A série é uma das séries aquelas que melhoram com o tempo, que se encontram ainda mais com o tempo.
Sim, porque tu já conhece mais os personagens, já tem um... Cara, é incrível. Tem um sobre feminismo na quinta temporada que eu achei genial.
Logo no começo da primeira temporada, né?
É, que tem um, cara, tem um ator que ele é bem, bem polêmico e tal. E nossa, cara, é genial. É porque é tão real aquilo, tão real que... Enfim, e tem um outro episódio da quinta temporada também que eu fiquei assim, tipo, grudado na cadeira, que é um de um monólogo. Cara, o texto daquele episódio dá vontade de casar com o texto. Cara, é impressionante.
É um episódio que é só um monólogo. Esse é o quão eles podem ir longe na criatividade por conta de ser só uma série. Sobre esse episódio sobre feminismo, é um episódio bem interessante, porque tu tem a presença de uma personagem bem feminista, que é a Diane, que sempre trouxe essa discussão durante 5 longas temporadas. Chamou a atenção, falou as coisas. A série só para discutir feminismo, e a série só faz a mídia reagindo e discutindo sobre feminismo quando, por acaso, também naquela maluquice da série, o BoJack solta uma frase feminista e ele se torna um ícone feminista. Ou seja, é a série mostrando, a gente só discute as coisas que os homens querem. Então tem que vir um homem falar sobre feminismo pra feminismo ficar relevante.
Eu acho que era um programa de mulheres, né? Eram 4 mulheres entrevistando ele, e daí ele fala uma frase feminista e elas, nossa, como é bom ver um homem falando sobre isso.
E assim, não era a intenção dele, foi uma frase frase solta. E aí, do nada, ele vira um ícone e ele vira um símbolo e ele vira o feminista, vira a maior pessoa feminista. Ele tenta ensinar a Dayane sobre feminismo, que tá 5 séries falando sobre feminismo, que mostra como os homens agem fazendo seu mansplaining sempre. E sim, pra mim, é uma crítica doída, porque sendo homem, e apesar de eu concordar assim, eu concordo muito com a pauta feminista, eu sei que eu não posso me considerar feminista, porque não é uma coisa da minha luta, e o máximo que eu posso fazer é ouvir e dar espaço. Mas argumentar, pautar o assunto, eu não posso. Então, quando vem a série e me diz, olha, a verdade é, os homens continuam pautando ainda assim, mesmo que não seja algo onde eles deveriam pautar, me dói muito, porque... é mostrar a realidade que a gente vive, me dá um tapa na cara.
Cara, qual é o teu personagem favorito? Tens algum?
Eu gosto muito da Dayane, porque eu me vejo muito nela. É uma pessoa que se esforça demais por coisas que não valeriam o esforço dela, mas que ela toma pro lado pessoal, e aí ela acredita que não tem como dar errado se ela assim, insistir e tentar. E mesmo que aquilo destrói ela às vezes, ela ainda vai adiante. Esse tipo de atitude na direção das coisas me mostra muito, é muito real.
É, a que eu mais gosto é a Dayane também, cara. Eu gosto bastante dela. Não sei, eu tanto de posicionamento, quanto de ideias, quanto de forma de lidar com conflitos também, sabe? Eu acho que tá bem madura, assim, apesar de ter algumas cenas, alguns momentos em que ela precisou de ajuda dos outros, né? Mas eu acho bem madura. Diferente do BoJack, né? Eu acho que se tem um cara que não tá aprendendo, ou como deveria, pelo menos, com os erros que ele comete, é o BoJack, né? Isso parece que marca ele sabe que ele cometeu erros, ele sabe que cada dia que passa ele é uma pessoa pior, só que parece que ele não faz nada pra mudar.
É, e na figura do BoJack tá muitas discussões sobre depressão e suicídio também, né? Ele, assim, eu acho que se fosse ser diagnosticado, o BoJack é uma pessoa ou bipolar ou com depressão profunda. Ele é suicida, as pessoas que se aproximam dele ficam em depressão também. Ele provoca isso nas pessoas.
E ele é um cara, assim, que ele é totalmente envolto com drogas, né, com bebidas. E só pra elucidar essa questão de alcoolismo, que eu acho que é muito forte nele também, Beber, além de repente até um sintoma de depressão, até de repente um...
Sim, o abuso de drogas é um sintoma da depressão.
Talvez de repente até uma forma de pulsão é uma escapatória ali. Ele, cara, ele bebe, todos os episódios ele bebe. Eu acho que não tem um episódio que ele não bebe nada, assim. Um copinho na mão, alguma coisa e tal. Na quinta temporada tem um episódio muito legal que ele tá, tipo, com fumagens, etc. E ele tá tentando se controlar. Então, o que ele faz?
Pra não estragar as coisas de volta. E não é por conta dele. É porque ele já estragou as coisas tantas vezes pros outros. É que dessa vez ele tá tentando justificar. Não, eu tô fazendo isso por outra pessoa. Não é pra mim. Então, ele tá tentando segurar.
E daí, exatamente. E aí, o que ele faz? Ele pega uma garrafa de vodka e ele marca na garrafa os dias da semana. Então, ele tem... Ele sabe até... Ele marca com umas linhas, né? Então, ele sabe até onde que ele pode ir, né? Tipo, hoje eu posso tomar até aqui. Amanhã até aqui. Assim vai indo. Né? Isso por semana. E o pior de tudo, cara, olha só, tipo, isso por si só já seria um sintoma de alguma coisa tá muito errada com ele. Esse cara não é um personagem muito legal, mas aí a série consegue extrapolar ainda mais, que isso não é só uma tô criando uma descrição aqui, né? Que ele toma uma dose hoje, aí dá meia-noite, ele não foi dormir, ele toma a dose do outro dia. Porque, tipo, já passou o dia.
Ele quer tanto beber que ele fica acordado pra passar meia-noite pra poder beber de novo. O que mostra, sei lá, essa série trata o alcoolismo como um problema muito humano. Porque é muito fácil jogar as pessoas que são alcoólatras e dizer, mas é só parar de beber. Às vezes precisa vir um personagem construído como BoJack Horseman pra tu entender, ok, o alcoolismo não é o problema, o alcoolismo é a solução pra essas pessoas. Elas usam o alcoolismo pra fugir da vida delas, pra evitar os problemas dela. É com muita maturidade que a série consegue fazer, colocar que o seu protagonista é alcoólatra. E que tem muita coisa ali. Porque tu quer que o BoJack melhore, tu quer que ele seja uma pessoa melhor, porque tu quer sempre que o protagonista seja uma pessoa legal pra tu se identificar.
Tu torce por ele, né? Tu torce por ele de verdade. Né?
É como contamos histórias, né? Os protagonistas sempre são a pessoa que você vai torcer numa história. Só que tu nunca consegue defender o BoJack.
Mas o mais estranho de tudo, cara, é porque assim, ó, são 5 temporadas, tá? Cada temporada tem quantos episódios? São 10? 12?
Acho que 12 episódios, 13.
E ele se meteu em um monte de merda. Tu já sabe que ele é um... Ele vai achar um jeito de estragar alguma coisa. Né? As coisas não ficam inteiras na mão dele, vamos colocar assim. E mesmo assim, toda vez que ele tá lutando por alguma coisa pra ele melhorar, fama, relacionamentos e tal, tu torce. Tu acha que vai dar certo.
Sim, tu torce pra que dê certo, que dessa vez as coisas sejam diferentes.
Pô, pelo amor de Deus. Cara, uma vez na vida tem que dar certo uma coisa pra esse cara. Aí tá dando certo. Aí, sempre assim, cara. Sempre assim. Isso é muito triste, cara. É muito triste. Eu queria só pontuar rapidinho, bebê, pra até pra não me estender demais. Aqui a questão dos bichos humanoides que eu mencionei lá atrás. Eu acho que as transições de cena são sempre com
trocadilhos.
Brincadeirinhas. É, trocadilhos. Cara, e esses trocadilhos são sensacionais. Ele brinca com essa fauna, né? Com esses bichos humanoides da série.
Trocadilhos visuais, inclusive.
Eu vou mencionar dois que da última temporada que eu lembro com mais...
Carinho.
Mais afinco, assim. Mais carinho, né? Que um deles era uma transição no aeroporto. Aí tinha uma girafa com uma mala andando no hall do aeroporto. E ela tinha... Sabe aqueles travesseiro de pescoço?
Travesseiro de pescoço.
Ela tinha um 5. Caramba, cara. Tão simples e tão genial. E aí tinha um outro... Era no restaurante que o Bojack compra uma hora lá. Cara, aliás, a compra do restaurante foi demais, né? Quando vocês verem o motivo, vocês vão gostar. E aí tinha um cara do lado de fora com um buquê de flor na mão, esperando um sapo, né? Esperando o date dele, deve ter marcado um date. E aí o cara tá esperando, ele joga a flor no chão, vai embora, tipo, a guria não apareceu. E aí na parede atrás dele tinha um camaleão, que era o date, que tava esperando ele embora pra poder ir embora.
Que tava nervoso.
Que não tinha gostado dele, assim. É, tipo, eu não sei se eu entendi, tipo, como date de pessoas que não se conheciam, alguma coisa assim, sabe?
É um blind date, a pessoa tava evitando a outra.
É, aí chegou, tipo, não curtiu, foi embora. A mulher tava, tipo, camuflada na parede. Cara, são coisas tão legais, assim, tão criativas, sabe? É uma série bem criativa mesmo.
E só sobre as discussões, e a quinta temporada em particularmente foi bem barra pesada, que ela tratou sobre abuso sexual, tanto em Hollywood quanto no ambiente de trabalho.
Sim, nossa, foi...
E assim, é um tema muito pontual. Tudo bem que eu acho que a série foi produzida desde o ano passado, então ano passado foi talvez o auge, né, das discussões, mas elas se estenderam até esse ano. E pelo menos assim, é uma série que consegue pegar esse assunto forte, esse assunto que, assim, não tem como defender os envolvidos, e faz uma outra cena também naquele jornal, né, que me deu outra porrada na cara. Que assim, tem o ator lá, que é um homem, que ele tem vários casos de abuso, ele tem várias mulheres que denunciaram ele mesmo, e aí o jornalista fala assim, ah, então é um caso de, como sempre, ele disse, ela disse, ninguém sabe quem está certo. Aí vem uma mulher, acho que ela é advogada, alguma coisa, e ela diz assim, é, mas são 8 mulheres que acusaram ele.
Complicado, né?
São 8 mulheres que disseram. Aí que tu para, né? Mesmo com casos de homens, agora na vida real falando, que tem várias pessoas que acusaram, ainda tem aqueles que defendem. Como se fosse, ah não, só um caso de A disse B, B disse C, C disse D, então a gente não sabe quem falou a verdade. Mas se a gente não nos soltasse caráter, a gente sabe quem falou a verdade. A gente sabe quem tá errado ali na história. E a gente sabe quem a gente tá encobrindo e protegendo. E quando eu falo a gente, eu, Marcelo, a sociedade, nós somos os culpados desses homens poderem fazer o que eles querem e seguirem adiante com a sua carreira, com as suas vidas e até se tornarem presidentes dos Estados Unidos. Então, é muito um olhar cínico para nossa realidade, mas, ao mesmo tempo, ele não perde a elegância em saber, ó, eu posso te conscientizar, mas a partir daqui, o que que você vai fazer com essa informação? O que que essa cena vai te trazer pra tua vida? Tu vai parar de defender esses homens? Você vai pensar duas vezes? Ou você vai só ser mais um que repercute esse discurso que possibilita eles continuarem fazendo o que eles fazem?
É, deixando claro também que um caso só também...
Já é o suficiente.
Também não deveria ser... É, já é o suficiente, né? Exato, exato. A gente só tá falando aqui que mais casos dão ainda mais força à acusação. E tornam tudo ainda pior.
E a gente sabe o quanto esses homens são protegidos pra poder continuar fazendo o que eles fazem. Então não é uma...
A série aborda isso também, né?
A série mostra isso, então... Então é uma coisa do mundo real que a série pega pra mostrar a sua versão disso. E é muito interessante, porque, por exemplo, pros personagens que trabalham em Hollywood, quando acontece um assédio, a questão que a gente vê eles trabalhando não é como resolver a coisa com o cara. Não é discutir com o assediador pra ele parar. É trabalhar o marketing pra evitar que aquilo se espalhe demais. Então a gente sabe que os personagens que a gente gosta e assiste são responsáveis também por essa cultura.
Cara, assim, ó, eu recomendo muito fortemente BoJack, muito fortemente mesmo. Óbvio que de repente não é teu gênero, não é teu tipo de série favorito, mas acho que todo mundo deve tentar assistir assim, porque eu particularmente tinha um pouco de preconceito com a questão de tanto da animação quanto dos animais, dos humanoides mesmo, né? Eu achei que não fosse me adaptar e tal, e pode acontecer com você, mas eu acho que deveria muito assistir, é muito legal mesmo. Uma diversão inteligente. inteligente pelos temas, pela forma com que aborda, pela criatividade da série. Assim, é aquela velha história, né, de usar bichos e pessoas que não somos nós humanos, né, e não são nem atores, são desenhos, pra trabalhar coisas tão inerentes ao nosso dia-a-dia, à nossa sociedade, sabe?
Então... Eu também deixo uma anti-recomendação, se você tem um momento depressivo, tá apresentando um quadro triste, não assista essa série, sabe? Eu assisti essas, alguns, assim, o problema dela é que eu me identificava muito na época que eu não tava muito bem. Então eu assistia e ficava ainda pior. Então não é uma série pra tu assistir no momento que você está mal. Eu acho que as 4 primeiras temporadas eu assisti e eu fiquei mal no final junto com a temporada. Essa foi a primeira vez que eu assisti e não me afetou tanto. Então eu percebo que eu já tô talvez superando, sei lá, o que é que eu tive, né? Não querendo muito entrar sobre mim nesse momento, mas falar pro ouvinte, não é uma série pra se assistir quando tá mal, porque ela é uma série que vai te deixar mal também, por conta dos assuntos que ela aborda, pela maneira cínica que ela aborda os assuntos, e principalmente porque as coisas não melhoram. E tipo, e talvez essa é a única diferença que da série pra nossa, pra vida real. Na vida real, as coisas melhoram, as coisas passam. E nessa série, não. Essa série, claramente, as coisas não melhoram.
O reconhecimento de alguém que tá em depressão ou num momento triste de... Eu passei por isso também, tá? É muito fácil de se reconhecer no BoJack, muito fácil. E isso é um perigo, né?
Porque quando tu tá mal consigo, tudo ruim, tu vai se esforçar em se reconhecer na pior pessoa da série. Tu vai se achar errado e mal.
Se você estiver passando por isso, ouvinte, por favor, converse com alguém, né? Por favor, não fique sozinho, tá? Acho que dá pra terminar assim. Pra qualquer coisa também, manda e-mail pra gente, né? Conta com a gente também, que a gente tá aí pra isso. Estou disposto a ajudar.
Eu estou aqui nas minhas redes sociais pra escutar também.
Sério mesmo.
Não, é sério, eu concordo, assim. Eu sinto muito que eu devia ter conversado mais com pessoas pra ter feito menos... Sim, eu fiz muitas decisões de idiotas quando eu tava nesse momento meu, então eu me identificava muito com o BoJack. É claro que ele é idiota, ele tá triste, mas passada essa época eu percebo, não, eu não sou nem um pouquinho como ele, porque por mais que eu estivesse triste, eu não queria machucar as outras pessoas. Só que assim, as outras pessoas sentem que você tá mal, e as pessoas estão lá pra te escutar. E você não vai machucar elas se você falar pra elas que vocês estão mal. Você vai machucar elas se você não falar o que está acontecendo contigo. Então, gente, a gente quer escutar de vocês, porque tudo que a gente detestaria é depois, mais pra frente, a saber que vocês estavam mal e a gente não pôde fazer nada.
Que triste. Que triste.
É uma série triste, Marcelo.
Triste.
E é assim que a gente começa o mês de outubro, nessa nota alta.
Bem-vindos, novos ouvintes, bem-vindos, ouvintes antigos, e bem-vindo, mês novo, e nossa, não chorem.
Não chorem, e não chorem, gente. A gente tá aqui, vai ser um mês divertido. Como todos os do Minha Mãe é uma Codorna, eu queria começar me despedindo de Marcelo Zaniolo, que tá sempre aqui comigo, suportando os meus atrasos e minha falta de noção.
Cara, tô virado, tô cansado, mas deu tudo certo, e foi um bom episódio. E, gente, muito obrigado por tudo em setembro. Mais um mês juntos. Qualquer coisa, estamos por aqui.
Gente, é isso. Muito obrigado. E a gente se vê amanhã, você assinante. Assine o Codorna, ajude esse projeto a crescer para que a gente possa produzir e, quem sabe, algum dia até produzir muito conteúdo voltado para ele, não só em podcast, mas em redes sociais, em outras coisas divertidas também, para, sei lá, para espalhar a palavra desse podcast aí, desse momento da podosfera em que a gente pode ter um podcast diário como esse.
Esse bichinho carismático que é a Codorna, né?
Codorna é linda.
E mostre pra amigos, mostre pra familiares, divulgue também se puder.
Uhum, né? Se você tem alguém que ainda não gosta de BoJack Horseman, você gosta, manda esse programa pra pessoa pra começar uma discussão. Manda esse programa pro crush, vamos ajudar as pessoas a namorar, porque 2019 eu não quero ninguém começando sozinho, é isso?
Abraço, pessoal.
Tchau.